Olá, boa tarde. No Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, considerou que existe uma crescente carência de docentes com habilitação profissional para suprir as necessidades das escolas no presente ano letivo. Uma semana depois das aulas começarem, António Fidalgo, de líder da estrutura sindical, critica também as colocações e defende que a solução é apenas uma.
Houve problemas na aferição das vagas das escolas, levando a que tenham surgido horários completos no dia 24 que deviam ter sido disponibilizados no dia 16. Desta forma, terá havido, e houve, situações em que docentes que eram do quadro foram ultrapassados nas colocações por docentes contratados. Continuamos a dizer que é necessário reformular o concurso. Ele tem que ser claro. Ele tem que promover a justiça entre os professores e tem que dotar as escolas dos meios humanos necessários.
Em conferência de imprensa em Ponta Delgada, o dirigente sindical enumerou uma série de outros problemas.
A gravidade incontornável da crescente carência de professores com habilitação profissional para suprir as necessidades das escolas, a falta de um combate efetivo à instabilidade e à precariedade laboral, a insuficiência de incentivos eficazes de apoio a todos os docentes e o acumular das exigências de tarefas burocráticas infindáveis que, num corpo docente cada vez mais envelhecido, os desvia da nobre missão que é ensinar.
António Fidalgo referiu ainda que a falta de professores é confirmada pelos números do sindicato.
Foram colocados 589 docentes, verificou-se um aumento do número de contratações decorrentes, essencialmente do aumento das necessidades de educadores e professores do primeiro ciclo do ensino básico. Verifica-se que nas listas não colocados existem apenas 4 grupos disciplinares com 5 ou mais professores disponíveis para substituição, enquanto que a maioria dos grupos já não dispõe de qualquer candidato.
António Fidalgo, presidente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do governo defendeu uma complementaridade racional e inteligente entre os setores público e privado na saúde, afirmando que a função do hospital da CUF não é exaurir os recursos da região.
Não se trata de uma disputa de protagonismo. Não se trata sequer de uma disputa de posição. O papel da CUF Açores, integrado na rede CUF, não é exaurir os recursos instalados na região. É acrescentar valores e mais recursos humanos, técnicos científicos, tecnológicos e de cuidados.
José Manuel Bolieiro falava ontem na sessão de apresentação do Hospital CUF Açores, no Conselho da Lagoa, em São Miguel. Com a compra do Hospital Internacional dos Açores, a CUF passou a gerir desde 24 de março o único hospital privado do arquipélago. O presidente do Executivo adiantou que aquela unidade privada vai realizar cirurgias cardíacas, uma oferta que não está disponível no Serviço Regional de Saúde.
É possível, com a capacidade reforçada que agora a CUF Açores nos vai garantir, podermos ter cirurgia cardíaca aqui nos Açores. É uma lista de cerca de 120 doentes, nós podemos agora acrescentar esta oferta. E é a minha profunda convicção que esta boa coordenação, até o final de outubro, já teremos esta oferta assegurada, devidamente protocolada, de forma maximamente transparente.
Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da CUF destacou que o Hospital dos Açores permite estender a rede do grupo para um espaço fora do continente. Na apresentação, também o presidente da Comissão Executiva da CUF, Rui Diniz, disse encarar o futuro do Hospital dos Açores como muito promissor, prometendo uma resposta abrangente, integrada e adaptada às necessidades de saúde dos açorianos.
Acreditamos que a nossa atividade não se pode restringir apenas à prestação de cuidados de saúde, mas alargar-se também a um contributo mais amplo para a comunidade. E por isso, queremos sublinhar o nosso compromisso em trabalhar com as instituições públicas, privadas e sociais do arquipélago no desenvolvimento da comunidade em que estamos inseridos e de que queremos verdadeiramente fazer parte.
O Hospital CUF Açores conta com cerca de 400 profissionais, 48 gabinetes de consulta e exames, 4 blocos operatórios e mais de 70 camas de internamento, cuidados intensivos e neonatais. O Centro de Oncologia dos Açores, em Angra do Heroísmo, tem um novo mamógrafo, um investimento de cerca de 240 mil euros no âmbito do PRR. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este equipamento é mais preciso e emite menos radiação para as mulheres, conforme deu nota a Secretária Regional da Saúde.
Consegue quase como individualizar a dose que será necessária para obter imagens com qualidade, detectar de forma mais específica se é uma lesão que poderá ter características benignas ou malignas. E sim, de uma forma indireta, pode-se aqui roubar algum tempo num diagnóstico definitivo.
Apesar do equipamento estar sediado no Centro de Oncologia dos Açores, este dá resposta em todas as ilhas e está à disposição de todas as mulheres do arquipélago.
O Centro de Oncologia, além da resposta que dá aos rastreios nas outras ilhas, tem também utentes que são aqui atendidas. Portanto, são aquilo que nós chamamos de casos mais oportunísticos, em mulheres que, por sintomatologia ou por terem uma história familiar considerável, carecem de outro tipo de atuação, às vezes nem estão em idade de pertencerem ao rastreio.
Quanto à adesão aos rastreios, a população continua a registar números baixos no que toca ao colorretal.
A nível do rastreio da mama, em 2022, temos uma adesão de cerca de 73,6%, que foi a mais alta dos últimos 4 anos. A nível do cancro do colo do útero, também temos bons números e em 2022 tivemos uma taxa de participação que se cifrou nos 85,9%. Infelizmente, o cancro colorretal é aquele que apresenta uma taxa de participação mais baixa, cerca dos 30%.
Mónica Cedia, Secretária Regional da Saúde e Desporto.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada defendeu um reforço da promoção turística no Plano e Orçamento dos Açores para 2024, que alertou que o endividamento zero nunca foi sensato. Mário Fortuna, líder da Associação Empresarial, falava após uma reunião com o líder do Governo dos Açores, José Manuel Bolheiro, no âmbito do processo de auscultação sobre as anteproposta de plano e orçamento para o próximo ano. Mário Fortuna alertou para os impactos na economia provenientes da redução de voos da Ryanair para as ilhas de São Miguel e Terceira. Quando questionado, o economista rejeitou taxativamente a criação de um orçamento com endividamento zero para 2024, tal como aconteceu este ano.
O endividamento zero não é muito sensato, nunca foi, não é hoje que vai ser, não é agora. O endividamento a variar menos do que o crescimento da economia faz todo o sentido. Portanto, o que queremos é que a trajetória do endividamento não seja uma trajetória mais acentuada do que o nosso crescimento. O nosso problema no passado recente foi este, é que o endividamento cresceu a ritmos muito superiores ao crescimento da economia. Isso é que não pode acontecer de forma sistemática.
O economista avisou que é muito diferente defender o endividamento zero ou a redução do rácio de endividamento sobre o produto interno bruto.
Se o endividamento zero quer dizer que vou deixar pagamentos em atraso às empresas, somos contra. Se quer dizer que vou deixar investimentos por fazer, somos contra. Portanto, é preciso salvaguardar de forma inteligente estas variáveis todas.
Fortuna destacou ainda o contexto muito complexo derivado do aumento das taxas de juro e de uma política muito restritiva do Banco Central Europeu. As políticas sociais terão de continuar. O deputado social-democrata Joaquim Machado disse hoje que o líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, anda muito intranquilo e que desvaloriza as medidas do Governo Regional para ajudar as famílias açorianas. À margem das jornadas parlamentares do PSD Açores, na Vila da Povoação, em São Miguel, Joaquim Machado disse que os apoios disponibilizados pelo Governo Regional concorrem significativamente para um melhor rendimento das famílias, tendo exemplificado que foi com o atual executivo que os açorianos passaram a ter creches gratuitas. O líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, criticou no passado sábado a falta de medidas do executivo no apoio às famílias devido à subida das taxas de juro, alegando que os açorianos parecem entregues à sua sorte. Joaquim Machado frisou ainda que em menos de 3 anos de governação foi duplicado o valor do complemento regional de pensão e do complemento regional do abono de família, significativamente aumentado o apoio aos doentes oncológicos e à aquisição de medicamentos através do Compamid. O parlamentar social-democrata recorda ao líder da oposição que foi com este governo que foi instituído, ainda que a nível experimental, mas que futuramente será estendido a todos os concelhos da região, o programa Novos Idosos. Questionado sobre a aprovação do plano de orçamento para 2024, o social-democrata referiu que o PSD está tranquilo, como esteve em todas as vezes, porque quem faz o maior e melhor juízo são os eleitores e nada se tema.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O ciclo de conferências Aproximar a Europa dos Cidadãos, organizado pela Rede Europeia de Conselheiros Regionais e Locais da União Europeia, arranca esta terça-feira no Conselho da Lagoa e será representado pelos deputados regionais, eleitos pelo PS, Célia Pereira e José Ávila. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Este evento tem como enquadramento as três prioridades do Comitê das Regiões para o quinquénio 2020-2025, designadamente Aproximar a Europa dos seus cidadãos, a democracia e o futuro da União Europeia. Gerir as transformações societais fundamentais, construir comunidades regionais e locais resilientes e coesão, o nosso valor fundamental, políticas de base local da União Europeia, a União Europeia ao serviço dos seus cidadãos e do local onde vivem.
E, portanto, aquilo que nós pretendemos é, sobretudo, que este ciclo de conferências seja um espaço de diálogo, um espaço de reflexão e de debate, em estreita proximidade entre os cidadãos açorianos, a sociedade civil, os eleitos locais e regionais, tendo como fio condutor algumas questões e desafios que são comuns quer à nossa região, quer aos demais territórios e comunidades do espaço europeu.
A primeira iniciativa terá lugar no auditório dos espaços do Conselho da Câmara Municipal de Lagoa, a partir das 18h, e terá como análise a mobilidade urbana, mobilidade limpa, encurtar distâncias sem poluir. Depois, no dia 21 de setembro, no pavilhão multiusos da Graciosa, a conferência irá centrar-se na temática eficiência energética e energias renováveis, abandonar os combustíveis fósseis. E na Ilha das Flores, a 26 de setembro, no Museu e Auditório Municipal, será analisado e debatido o tema gestão do envelhecimento da população e do despovoamento, fixar populações e estimular o envelhecimento ativo. Já a 28 de setembro, na Ilha Terceira, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro recebe o tema Desenvolvimento Rural, Convergir no Desenvolvimento, para encerrar o ciclo de conferências. O projeto é desenvolvido em estreita cooperação com outras instituições da União Europeia, nomeadamente com a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, e visa aproximar a Europa das comunidades locais.
E nós, além de açorianos e portugueses, somos também cidadãos europeus. E o projeto europeu deve ter em conta, tem que ter em conta a diversidade e a especificidade dos seus territórios e regiões, tal como o Comitê das Regiões procura evidenciar, defender e trabalhar. E, portanto, é para nós fundamental que nos Açores, os açorianos, ganhem cada vez mais consciência de que a União Europeia não é um órgão de poder distante, mas um órgão próximo dos seus cidadãos, que estabeleçam pontos de reflexão e pontos de diálogo com a União Europeia e com os seus diversos organismos, pois só assim sentiremos todos que a União Europeia pode responder às nossas preocupações políticas, às nossas preocupações económicas e sociais e culturais.
Os eventos são gratuitos, bem como abertos a todos aqueles que queiram participar.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.